Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 9 de agosto, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você. Feliz sexta-feira, Marquinhos, para você e para os nossos ouvintes.
Para todos nós. Ótima tarde para você, Kátia Gomes, para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações. Seu espaço também pelo nosso WhatsApp 988291029. Já vai enviando a sua mensagem aí. E Coutinho Neto chega já já, como sempre, bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Exatamente, já já Coutinho aí com muitas informações para nós. Sextou aqui no Jornal do Meio-Dia, porque sexta-feira, você sabe, né? Tem aquele Vale Compras no valor de R$100, sorteado aí, né? Que é um presente da Supermoda ou Amara Calçados, né? Porque cada semana é uma dessas lojas, né? E hoje, especialmente, será sorteado apenas para papais, tá, Marcos? Porque, afinal de contas, domingo é dia dos pais.
Isso aí.
Então, eu quero a participação dos papais que acompanham o programa. Olhe lá, hein? Seja honesto, só vale quem é pai, certo? Então mande a partir de agora seu nome para o 988291029. Esse é o WhatsApp aqui da Gabi, tá? É onde você participa e também faz suas denúncias e suas reclamações, né? Obviamente. Aproveite, fica à vontade, porque aqui você tem voz e tem vez, tá bom? 988291029, mensagem escrita de texto ou de áudio, de mais ou menos 40, 50 segundos, até um minutinho aí a gente tá liberando essa semana. Essa semana que vem que vai apertar e que a agenda tá cheia do programa. Então aproveita pra participar, tá certo? Combinado? Então pronto. Bem, são 12 horas e 10 minutos. O seu, nosso Jornal do Meio Dia está no ar. É um oferecimento Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, completo para suas compras e segurança também. Tá super moda aí, Omara Calçados. As duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com aquele crediário em até 10. 10 vezes sem juros. E o Nex? Meu futuro é o Nex, você em movimento. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal A Tarde, direto de Salvador, que informa: cidadania. Bahia amplia registros de nascimentos em cartórios.
Correio da Bahia. Bahia, 3.700 crianças não têm registro de nascimento.
Pois é, né? Tá aí a importância de ampliar esses registros de nascimento em cartórios, né? Para que vários cartórios possam realizar esse tipo de registro. Isso é muito importante, tá? Jornal Dia, Teresina, Piauí. Aumenta o número de crianças com registro de nascimento no Piauí. Já lá no Piauí aumentou, viu, Marcos? O número de crianças com registro, né?
Isso é bom. Jornal Meio Norte, de Teresina. Lei cria política do hidrogênio verde no Piauí.
Folha de Pernambuco. CIU da Azul destaca a força de Pernambuco e do Recife. Olha, no caso é Azul e as aéreas.
Jornal do Comércio do Recife. Iluminação é um dos desafios do Recife no apoio à segurança.
Diário do Nordeste, Fortaleza. Febre Oropouche no Ceará. A alta de casos preocupa. Vamos atualizar também a questão da febre aeroposto aqui na Bahia, viu? Onde está circulando bastante, né? Com destaque para o sul da Bahia, infelizmente.
Gazeta de Alagoas, de Maceió, Assembleia Legislativa vende mais de 38 mil veículos e registra alta de 25,2% em 7 meses. Melhor dizendo, Alagoas, que vende mais de 38 mil veículos.
Exatamente, o estado de Alagoas. Jornal Tribuna do Norte, Natal. Prefeitura responde condicionantes sobre a engorda da praia ao Idema. Essa questão aí está bem polêmica lá no Rio Grande do Norte.
Jornal Imparcial de São Luís, a ordem do dia, segunda chamada, dia D para Domingos Paz, na Câmara de São Luís.
Correio de Sergipe, Aracaju. Saneamento, estudo aponta que 48 municípios de Sergipe não possuem rede de esgoto.
Jornal Extra do Rio de Janeiro, suspeitos de ligação com o jogo do bicho e a máfia dos cigarros. 13 PMs estão na mira da polícia.
Jornal Globo do Rio de Janeiro, as contas da estatal. Acordo tributário e dólar alto levam Petrobras a prejuízo de mais de 2 bilhões de reais.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, Brasil marca posição em crise diplomática.
Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Aeroporto da capital, venda de passagens para o Salgado Filho está autorizada, diz governo. Que bom, gente! O aeroporto Salgado Filho, que fica lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? Que ficou debaixo d'água, né, Marcos? Uhum. Até a aeronave estava lá dentro daquela água toda, naquele alagamento todo que o Sul passou recentemente, né? E o aeroporto ficou totalmente, né, fora aí de cogitação de funcionar. E aí começaram a arrumar lá e agora já está liberada a venda de passagens, né? Aí você pesquisa direitinho, porque a previsão é abrir dia 1º de outubro, né? O aeroporto. Vamos ver, surgindo mais novidades, a gente fala sobre o assunto.
Correio do Povo de Porto Alegre, produtores ampliam pressão e alertam para safra menor.
Jornal Tempo, Belo Horizonte, transporte para evitar ataques. Urnas têm esquema inédito de segurança.
Folha de São Paulo, oposição a Maduro venceu eleição, diz Missão Internacional.
Diário de São Paulo, Baixada Santista. Rosana é a que mais gasta entre deputados federais. Eita, deputada lá do estado de São Paulo.
O Valor Econômico de São Paulo, energia. Setor de biocombustíveis investe 42 bilhões de reais.
Jornal A Tribuna, Vitória, Espírito Santo. Como calcular quando vai ser o rendimento extra do FGTS? Hoje ainda vamos falar aí, tá? Sobre esse assunto.
Folha de Londrina, do Paraná, venda de carros elétricos cresce 20% no primeiro semestre.
E Jornal Popular Goiânia, Goiás. Com projetos parados, Câmara fica vazia logo após a volta do recesso. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 16 minutinhos. Um beijo pra minha amiga aí, a doutora Joamile Cordeiro. Não, amiga. É, quem tem crises de rinite alérgica fica assim oscilando um pouquinho a voz, mas tô bem, graças a Deus, a rinite não me derrubou não, tentou, mas não consegue não, eu vou rebatendo ela, viu? Um beijo, doutora Joamile Cordeiro, minha amiga querida, obrigada pela audiência, obrigada também pela audiência a todos os queridos ouvintes que estão acompanhando o Jornal do Meio-Dia, certo? Bem, nós vamos de informação, notícia, porque aqui a notícia não para, né? Esse é o objetivo do Jornal do Meio-Dia, deixar você bem informado. Bem, vamos de notícia então, portanto, informação. Olha, o Hospital Regional Costa do Cacau promove palestra com ampla abordagem sobre febre aeroposto. Olha, Marcos, informação importante. Então, na última quarta-feira, portanto, anteontem, né, dia 7, o Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, unidade aí da CESAB, Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, né? Unidade que é SUS, totalmente SUS. promoveu uma palestra com o tema Febre Oropouche, desvendando a epidemiologia, sintomas e prevenção de uma doença emergente, ministrada aí pelo médico infectologista Gustavo Cunha. Segundo dados divulgados pela Fiocruz, o Brasil já registra em 2024 mais de 7 mil casos positivos do vírus Oropouche, tá? Causador da doença transmitida principalmente pelo mosquito marinho, que cientificamente é chamado de Culicoides paraensis. Em residentes na Bahia, mais de 800 amostras positivas já foram registradas pelo LACEN, tá? Que é o Laboratório Central da Bahia, e confirmando aí 2 óbitos no interior do estado pelo Ministério da Saúde só neste ano. Então, diante do avanço da doença, o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, juntamente com os Núcleos de Educação Permanente em Saúde, NEPS, e o Hospitalar de Epidemiologia, reuniu médicos, residentes, estudantes de medicina e funcionários do setor assistencial do Costa do Cacau para aprofundar o debate sobre a febre Oropouche. O médico infectologista Gustavo Cunha, que também preside o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Costa do Cacau, durante a aula dele, né, ministrada por ele, destacou a importância de compreender a doença, seus modos de transmissão e principais sintomas, além de discutir métodos de diagnóstico e tratamento, ainda análise de estratégias para prevenção e controle. E na ocasião, o médico especialista fez uma ampla abordagem sobre a definição histórico da febre Oropouche e o seu agente causador, né, que é o vírus Oropouche, que é o OROV. Falou um pouco dessa epidemiologia, locais de maior incidência, vetores da doença, que é o mosquito maruim, né, conhecido como maruim ou mosquito pólvora, e outros. Ainda, o ciclo de transmissão, ele também comentou sobre isso, sintomas comuns como febre, dores musculares, dores de cabeça, entre outros. Diferenciação de outras doenças febris, métodos de diagnóstico, que é a sorologia, o PCR, né, que é feito, e tratamento, que é o suporte e cuidados. Prevenção e controle também esteve em discussão. O médico orientou sobre medidas preventivas, como o uso de repelentes, redes mosqueteiras, eliminação de criadores de vetores, e citou também sobre as estratégias de controle em saúde pública. A enfermeira Ana Paula Lavini, lá do Hospital Costa do Cacau, destacou que a atividade foi importante para debater o tema. Ela disse: a aula expositiva apresentou detalhes sobre a doença, de acordo com informações atualizadas de artigos científicos e dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Promovemos aqui a conscientização sobre a importância da vigilância epidemiológica e das medidas preventivas para controlar a disseminação de doenças infecciosas como a febre Oropouche. Realmente, viu? Muito importante isso aqui, porque essa febre Oropouche aí tem aumentado muitos casos aqui na Bahia. Hoje ainda vamos atualizar para vocês os dados, tá? Oficiais em toda a Bahia, tem até aqui cada cidade, quantidade de casos, enfim. Nós vamos falar sobre isso ainda hoje, tá certo? São 12 horas e 21 minutinhos. Marcos Bezerra, que coisa, hein? Motoristas se arriscaram aí, né? Se arriscam e colocam a vida de outras pessoas em perigo, disputando corrida clandestina em plena Avenida Cinquentenário, lá no centro de Itabuna. O cinegrafista amador fez o flagrante e divulgou o vídeo nas redes sociais. E, segundo informações, as imagens são da madrugada, né, dessa sexta-feira. Que absurdo, né, Marcos? Isso é um perigo, né? Racha, famoso racha, né, entre carros, uhum, né? Pode provocar acidentes e até com vítimas fatais, né? Então a gente não podia deixar de falar sobre isso, esse vídeo que está circulando aí nas redes sociais.
É uma irresponsabilidade desses motoristas aí, né?
Exato. Agora, Marcos, traz pra gente essa informação, por gentileza, que, né, tem causado uma polêmica aí, toda hora surge alguma informação sobre essa questão, e agora já está aqui, nós temos essa informação que o Tribunal do Trabalho suspende mesmo a distribuição de processos para a terceira vara de Ilhéus, né? Explica para a gente aí, por gentileza.
O presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, TRT-5, é o desembargador Jefferson Murici, determinou a suspensão imediata da distribuição de novos processos para a terceira vara do trabalho de Ilhéus. A medida visa prosseguir, segundo informa o TRT-5, com a transferência paulatina dessa unidade para a jurisdição de Camaçari. A juíza auxiliar da presidência, Andréa Presas, explica que a medida é necessária para garantir uma transição organizada e eficiente. Com a suspensão, os novos processos na jurisdição de Ilhéus, que seriam distribuídos para a terceira vara, serão redistribuídos para a primeira e a segunda varas do trabalho do município, de forma a assegurar a continuidade do atendimento jurisdicional e a eficiência processual na região, afirmou a magistrada. A transferência da terceira vara do trabalho de Ilhéus para Camaçari foi aprovada por unanimidade pelo órgão especial do TRT5 em 15 de julho, após análise de dados de distribuição processual e outros fatores. De acordo com o TRT5, a decisão faz parte de um esforço maior de reestruturação jurisdicional, seguindo as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho na Resolução 296 de 2021, que busca otimizar a distribuição de casos com base em dados processuais e demanda regional. A nova vara em Camaçari vai integrar o Fórum Baraquizio Lisboa, atualmente com 4 varas trabalhistas, e vai contribuir para uma melhor distribuição processual na região metropolitana de Salvador, atendendo à alta demanda impulsionada pelo complexo industrial e densidade populacional locais, alega o TRT5.
Então tá aí, né? Enfim. São 12 horas e 24 minutos. Deixa eu mandar um beijo para minha amiga Lil, acompanha o Jornal do Meio-Dia, né, Lil? Beijo para você e para as meninas lá da loja, tá? É, obrigada pela audiência, minha linda. Lil também percebeu que minha voz está estranha. Rinite alérgica é uma viagem, minha fé. Varia muito aí. Mas o engraçado é o que elas estão achando. Elas não estão achando feia a voz. Elas falaram outra coisa, que mal vou falar, não. Bem, vamos acionar o nosso repórter?
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Feliz sexta-feira. Quais são as notícias, meu amigo?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Sextou! Uma ótima sexta-feira, Kátia. Marcos Bezerra, muito boa tarde para você também. Ótima sexta-feira e um excelente trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Ótima sexta para você. Super final de semana e um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que está sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora... notícia é de polícia! Viatura virtual Bagabi, sexta-feira! Quando você pensa que já viu de tudo, pá, nada! Você não viu, foi nada! Acompanhe comigo! A sala do Departamento de Polícia Técnica Beiguels foi arrombada! 3 homens suspeitos de arrombar a sala do Departamento de Polícia Técnica, o DPT de Ilhéus, foram presos em flagrante ontem, quinta-feira, numa operação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Civil. Segundo a PM, a ação aconteceu por volta das 3 horas da madrugada, com os suspeitos estavam... um bebedouro, uma bolsa com materiais de perícia e um crânio humano, uma cabeça de gente. Os homens não tiveram os nomes divulgados e foram encaminhados para a central de flagrantes da 7ª Corpim. Os homens foram presos próximo ao local do furto. Eles estavam escondidos na beira do mangue. Todos os itens foram recuperados e a Polícia Civil segue investigando o caso para identificar possíveis outros envolvidos. Nem o DPT escapa da bandidagem na cidade de Ilhéus. Município de Itabuna repercute muito ainda, já que o médico Antônio Mangabeira, acusado de assédio sexual, prestou depoimento ontem, quinta-feira, até o momento. 29 mulheres denunciaram o médico por assédio durante consultas médicas. De acordo com informações, este foi o primeiro depoimento de Dr. Mangabeira no inquérito que investiga as acusações. A defesa do médico negou todas as acusações, alegando que as denúncias são infundadas e que ele é inocente. Os advogados do médico afirmaram que ele está colaborando com a investigação. A polícia ainda vai ouvir as acusadoras e testemunhas dos casos. Lembrando que na última segunda-feira, policiais civis cumpriram mandado de busca e apreensão na clínica de propriedade do médico. Antônio Mangabeira, que já foi candidato a prefeito de Itabuna, continua a enfrentar as acusações enquanto o inquérito está prosseguindo. Uma tragédia aconteceu no município de Porto Seguro. Larissa Santos, de 24 anos, ela foi presa pela Polícia Militar após matar sua companheira, Jusilene Gonçalves, de 33 anos, com golpes de tesoura. O crime aconteceu durante uma discussão entre as duas mulheres. Em um momento de fúria, Larissa atacou Jusilene com a tesoura, causando ferimentos graves. Logo após o ataque, Larissa saiu da casa em estado de desespero, afirmando que não queria ter cometido o crime. A polícia foi acionada e chegou rapidamente ao local, onde efetuou a prisão de Larissa Santos. Já a vítima foi socorrida e levada para o hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. A Polícia Militar informou que a motivação do crime foi uma briga de casal, embora os detalhes exatos ainda estejam sendo investigados. Larissa Santos foi levada para a delegacia, onde permanece à disposição da justiça. Ainda no extremo sul da Bahia, um homem de 37 anos de idade procurou a delegacia territorial da Polícia Civil de Teixeira de Freitas para registrar um BO, ou seja, um boletim de ocorrência, porque ele perdeu os documentos. Ao consultar o sistema de banco de dados, o agente policial descobriu que o homem tinha um mandado de prisão temporária decretada pela primeira vara criminal do júri e execuções penais da comarca de Itamaraju. O mandado, expedido em 12 de fevereiro de 2020, estava relacionado a um crime de tentativa de homicídio e o suspeito estava foragido desde então. O homem foi identificado como Wagner Almeida da Silva, 37 anos, conhecido no mundo do crime como Vacaboclo, natural mesmo de Itamaraju. Após receber voz de prisão, o delegado plantonista Manoel Andreeta cumpriu a ordem judicial. Já ele, Vacaboclo, está atualmente sob custódia da Polícia Civil e será transferido para o conjunto penal de Teixeira de Freitas. Uma vítima de assassinato foi descoberta em uma plantação de eucalipto. Um morador de Barra Nova, interior de Guaratinga, encontrado morto em uma plantação de eucalipto no interior de Itabela. A vítima teve a sua moto, capacete, celular e outros pertences roubados pelos assassinos. O homem, identificado como o Elton, ele era dono de um barzinho no povoado de Barra Nova. Ele tinha saído de sua casa de moto para vir a Itabela e desapareceu. Moradores da região, conhecida como Defunto Lavado, em Itabela, encontraram um corpo com sinais de violência. O corpo estava na plantação de eucalipto na estrada que liga Barra Nova BR-101. O corpo estava seminu, de barriga para cima. Há suspeitas que o Elton foi morto em outro local e desovado no eucalipto. Ainda não se sabe certa motivação e quem são os acusados da morte de Elton. A evidência de que o Elton foi vítima de latrocínio, que tem como definição o roubo consumado ou tentativa, onde houve também um resultado morte. Muitos definem como roubo seguido de morte. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer o pit stop tradicional para reabastecer. De mais informações do setor policial, mas você continua aqui no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigado, Coutinho Neto, você que retorna logo mais no segundo bloco no nosso Jornal do Meio-Dia. Vamos para o intervalo comercial, voltamos já já, meio-dia e 33 agora.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 40 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Super Moda e Amara Calçados, Shopping Jequitibá, Supermercados Meiras e Unex, Faculdade de Excelência. Deixa eu mandar um abraço, um beijo especial para minha querida advogada, doutora Silvana Lins. Tá lá em Feira de Santana, mas ela acompanha a gente, né, doutora? Um abraço, tá? Obrigada por ser um excelente profissional. Vou até mandar um abraço para todas as advogadas e advogados que gostam de atuar pelo correto, né? Tá sempre do lado ali de quem é honesto. Ai, minha gente, boa notícia, coisa boa, né, Marcos? Boa.
Mandar um abração também pro Helder, né? E de Ilhéus, que tá na sintonia aí. Um abraço, Helder.
Então, um abraço aí para o Helder. São 12 horas e 41 minutos, então nós vamos logo liberar a participação do nosso ouvinte, porque aqui o nosso ouvinte tem voz e tem vez.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029 com mensagem escrita, né, meus queridinhos? Mensagem de texto ou até mesmo mensagem de áudio. 40, 50 segundos, um minuto. Essa semana nós estamos deixando aquele espaço assim, especial para vocês. Joga em duro. Diga, Marcos, tá navegando aí pelo WhatsApp, que temos?
Antes de mandar um recado aí, né, pro Dia dos Pais aí do Sincomércio sobre o funcionamento do comércio aqui em Ilhéus, dia 9, hoje, sexta-feira, vai ficar aberto até as 8 horas da noite, viu? E sábado vai abrir das 9 da manhã às 3 da tarde aí para você providenciar o presente para o seu pai.
Verdade, eu também soube que já começou ontem, né? O comércio ficou aberto até as 8, hoje também até as 8, né, Marcos?
É.
E amanhã até às...
3 da tarde.
3 da tarde, que bacana, isso aí. Então aproveite fazer as compras para os seus papais. O papaizão merece, tá? Marcos Bezerra, parabéns também. Marcos Bezerra é pai,
obrigado.
Já é avô, é pai duas vezes.
Isso.
E parabéns a todos os nossos papais. O que temos aí, Marcos, de mensagens? Temos papais também se inscrevendo aí para ganhar o Vale Compras de hoje?
Tem, sim. A ouvinte mandou boa tarde aqui, Marcos. Cátia, eu tô na Lagoa Encantada. Nossa estrada, né? Fizeram um cala-boca, mas ela continua a mesma aí, né? Ontem quase não chego aqui em casa.
Fizeram um cala-boca. Olha. E o povo que não é bobo mais, né? Que o povo tá sempre atento agora. Né não, minha gente? Não vai aceitar esse blá-blá-blá aí, né? Continue cobrando aí por melhorias nessas estradas. Diga, Marquinhos.
A Vanesca, né? Manda uma boa tarde, Kátia, Marcos. Tô de férias, viu? Manda um alô pra Brazinha, da Sapetinga, né? Tá te ouvindo. Eu tô no carro dele de carona. Um beijo pra você, linda, e pra Marcos também. Valeu, Vanesca.
Ô, Vanesca, lá do G Barbosa, tá de férias. Que maravilha. Aproveite, minha linda. E um abraço aí pro Brazinha. Obrigada, Brazinha, pela audiência. Continue ligadinho aí sempre no Jornal do Meio-Dia, tá?
Tem mais. Boa tarde, Catinha e Marcos. Eu sou João Carlos, pai de Natália. Estou aqui na escuta do programa.
E a Natália? Me refresca a memória quem é a Natália. Porque eu conheço várias Natálias. Como é que é o nome dele?
João Carlos.
João Carlos, um abraço. É Natália ou você tá falando que é Nathalie? Não é o pai de Nathalie, minha personal?
Aqui tá Natália.
Ah, então é outra pessoa. Então um abraço para o seu João Carlos, para a Natália também, beijo para vocês. Aproveitar e mandar um abraço para Carlos, que é o pai da minha personal, Nathalie. Nathalie Alves, um beijo para você. Ela disse que tá uma sede em mim, né, minha amiga? Porque eu tô com um recessozinho por causa da crise de rinite. Calma, vamos voltar devagar. Se deixar, minha amiga, ela me acaba, viu, Marquinhos? os exercícios, mas é importante. Diga, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Fala com esse secretário de obras de Ilhéus para dar uma passadinha aqui no Acuípe de Baixo, né, encostado ao CRES, dando acesso para a praia. Tem uma passarela, ela era de cimento na época, né, de um ex-prefeito aí, caiu. Tem uma parte, né, a gente comprou madeiras, só que já está tudo podre, não tem acesso à praia. O Aelso, né, que está reivindicando isso aí, uma pessoa mais de idade, de repente passa por lá, não pode ir à praia, diz o Aelso.
Então pronto, tá aí, né? Alô, secretário de obras, né? Vamos lá no Acuípe do Meio lá, né? Ajudar esse povo.
Acuípe de Baixo.
Acuípe de Baixo, aliás, vamos lá, né? Resolver isso aí. Desde preguiça, sempre nas canelas.
O Fábio, que tá na Tulha, né? Manda um boa tarde aí, diz: amo ouvir vocês todos os dias.
Fábio tá lá na Tulha?
É.
Tá na vida boa aí, Fábio? Pegando praia? Olha, que maravilha. Abraço pra você e pro povo da Tulha. Diga, Marquinhos.
Daqui a pouquinho eu falo mais.
Então pronto. Então nós vamos falar sobre um assunto aqui também, porque já recebi aqui mensagem de professores. Mandar um abraço pra professora Patrícia Santos, professor Mário Bastos, professora França, todos os professores que estão sempre ligadinhos aqui, professora Celi. Eu estou falando aqui professores que vão receber, os que não, e também os que não estão na lista aí dos precatórios, porque nós temos uma audiência muito boa de professores, né? Até professores ali da Universidade Federal do Sul da Bahia, como a professora Cláudia. Um beijo, professora. E todos os demais professores, tá? Por que eu estou mandando um alô desses professores? Porque a gente vai voltar a falar aqui agora sobre essa questão dos precatórios, tá? Porque saiu ontem, viu, gente? Uma boa notícia. Comissão Especial discute tramitação dos precatórios Fundef e define próximos passos, tá? E temos um áudio aqui do Dr. Dante. É um vídeo, né? E vocês vão ouvir o áudio desse vídeo. Que o Dr. Dante, ele é advogado da DPAP, tá? Que é a associação aí que também acompanha, assiste aí professores aposentados, também os herdeiros desses professores, enfim. Então vamos ouvir aqui o que ele vai falar sobre essa questão dessa comissão especial que discute tramitação dos precatórios Fundef e define próximos passos. Vamos ouvir, portanto.
Olá, pessoal, estamos aqui pela ADPAP para trazer atualizações sobre o pagamento do precatório do Fundef. Hoje, finalmente, né, depois de denúncia feita ao Ministério Público, pelo vereador Dr. Tandique, após nós oficiarmos também o MP, finalmente hoje saiu a reunião que nós tanto buscamos, né, para poder trazer a legalidade, publicidade e transparência para o pagamento do precatório do Fundef. Então, nos próximos dias, né, no dia 9 de agosto, teremos a publicação do edital, regulamentando com o cronograma, com os prazos para contestações e tudo mais, e da lista de beneficiários também. Após, será feito um edital de complementação com a metodologia dos cálculos e todo o par e passo que é necessário, né? Então, ficamos muito felizes em trazer essa notícia para vocês. Um grande abraço e vamos trazendo as atualizações. A ata nós colocaremos aqui para que todos tenham ciência e possam verificar, né, trazer a publicidade dos atos. Obrigado a todos, tenham um bom dia e aguardem aí novas atualizações. Um forte abraço.
Então, ouviram aí, né? Então, a gente espera que logo, né, Marcos, os professores possam receber aí esses direitos, né? Porque é o direito deles receber esse precatório.
Já passou da hora, né?
Passou mesmo, viu, meu amigo? E como passou? Ai, ai. 12 horas e 49 minutos, vamos de mais informação daqui a pouco. Ó, quem quiser mandar mensagem pode mandar, que dá tempo, que a gente ainda divulga ainda hoje, tá? 98829-1029. Esse aqui é o WhatsApp da Rádio Gabriela FM, que você fala aqui conosco no Jornal do Meio Dia, fazendo sua denúncia, sua reclamação. Tá certo? É isso aí. Um abraço aí pros ouvintes que estão ligadinhos e podem continuar mandando mensagens, tá? Vamos de informação, Marcos, e atualizar, então, portanto, os nossos ouvintes. Vamos voltar a falar sobre a febre Ouropost, né? A Bahia segue aí com mais de 800 casos de febre Ouropost em agosto. A maior parte dos pacientes são aqui do sul da Bahia, viu? Olha o alerta. Então, subiu para 851 o número de casos confirmados da febre aeroposto na Bahia e, conforme os dados atualizados na última segunda-feira, agora dia 5, as cidades de Santo Antônio de Jesus, Jaguaripe e Jequié tiveram aumentos nos registros. De acordo com a Secretaria de Saúde da Bahia, a SESAB, a doença foi mapeada em 58 cidades baianas no mês de agosto, uma a menos dos últimos registros de julho. O ranking de números de casos segue o mesmo de julho. Ilhéus lidera a lista com 112 diagnósticos positivos. Logo em seguida estão Gandu, com 82, Uruçuca, com 71, e todas elas ficam aqui no sul da Bahia, tá? Então, nós temos aqui a lista de municípios, gente. São... Cadê? 27... 58, como eu disse, né? Ilhéus liderando com 112 casos. Aí, Uruçuca, 71. Aí, você... Itabuna só tem registrado 23 casos, tá? Aurelino Leal, 3. Camacã e Ibicaraí, cada um com 2. Ibirapitanga, com 3. Itacaré, 4. Itajibá, Itamari... 3 casos cada. Só estou resumindo aqui para vocês, porque a lista, né, é muito grande, são muitos casos, né, registrados. Então, Salvador, a nossa capital, registrando 16 casos, tá? E, então, só citei aqui para vocês as cidades que têm mais casos, certo? Inclusive, com as atualizações, algumas cidades podem sair da lista ou apresentar redução de diagnósticos positivos se a investigação concluir que a origem partiu de outro município, tá? E vamos falar um pouquinho aí, Marcos, o que é a febre ouroposte, né? Para os nossos ouvintes, porque é importante a pessoa entender e ficar em alerta, porque é uma realidade, certo? A febre ouroposte é uma doença viral transmitida pelo inseto Colicoides paraense, que é o famoso, conhecido como maruim, né, o mosquito pobre. Hoje a gente falou sobre isso, o Dr. Gustavo Cunha, né, que é um médico infectologista do Hospital Costa do Cacau, né, a gente falou aqui as explicações dele. Os sintomas incluem febre, dor de cabeça e dores musculares, semelhantes às outras arbovirosas, como a dengue e a chikungunya. Vou repetir, os sintomas incluem febre, dor de cabeça e dores musculares, semelhantes aos de outras arboviroses, como a dengue e a chikungunya. Então, fique o alerta. Não existe tratamento específico para a febre ouroposte, apenas medidas focadas no alívio dos sintomas, tá? Inclusive, a gente tem aqui mais informações, né? Falando que o Ministério da Saúde, tá? O Ministério da Saúde confirma aí as mortes, né, Marcos? Então, é importante aí as pessoas ficarem atentas, porque se já tá levando à morte, gente, isso é um alerta, tá?
As duas mortes por febre ouroposte ocorridas na Bahia neste ano foram as primeiras registradas em todo o mundo. A informação foi confirmada pelo Ministério da Saúde na quinta-feira, dia 25. Conforme o órgão, até o momento não havia relato na literatura científica mundial sobre a ocorrência de óbito pela doença. As mortes já tinham sido divulgadas pela SESAB, que fez as investigações. O Ministério destacou que as vítimas são mulheres, moradoras do interior, com menos de 30 anos, sem comorbidades, que tiveram sinais e sintomas semelhantes a um quadro de dengue grave. De acordo com a SESAB, os dois óbitos, primeira morte por febre do ouroposto no estado, ocorreram na região do Baixo Sul. O primeiro foi registrado no dia 17 de junho. A paciente tinha 24 anos, morava em Valença, e a morte aconteceu no mês de março. Então, foi registrada também a segunda morte. A paciente tinha 21 anos. O óbito aconteceu em maio deste ano, mas só foi divulgado depois porque, assim como no primeiro caso, diversos exames precisaram ser feitos para que a causa fosse confirmada. A SESAB detalhou que as mulheres foram internadas com febre alta, dor de cabeça, náuseas, vômito, diarreia, dores em membros inferiores, dor retroorbital, dores musculares, além de fraqueza, falta de energia e cansaço. Os sintomas evoluíram com sinais mais graves, como sangramentos nasal, gengival e vaginal, hipotensão, queda brusca de hemoglobina e plaquetas, até o óbito das vítimas. Aí, Cláudia.
Muito preocupante isso, né? Muito preocupante, fico alerta, portanto. Pelo amor de Deus, gente, olha os sintomas, né, que parece aí de dengue. dores musculares, febre, dor de cabeça, procura a unidade hospitalar. Procure. Unidade de saúde é muito importante, ou vai direto no hospital, né? Onde tem infectologista, geralmente. Aqui na região nós temos ali o Costa do Cacau, né? Mas, pelo amor de Deus, nada de ficar em casa se automedicando. 12 horas e 55 minutos, vamos acionar novamente o nosso repórter. Coutinho Neto, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, nós vamos viajar juntos pelos quatro cantos de minha grande e querida Bora Bahia! Vamos lá, então, nosso giro a nível de estado. Alma Dina entrando na página policial após receber uma denúncia de tráfico de drogas na cidade de Alma Dina. Policiais militares do 15º Batalhão apreenderam substâncias ilícitas. Durante as rondas no bairro Liberdade, os policiais militares avistaram suspeitos que fugiram ao perceberem a aproximação das viaturas. A equipe policial conseguiu localizar 2 tabletes e 15 poções de maconha, além de uma balança de precisão e embalagens para vendas de drogas. Todo o material apreendido foi levado à delegacia local para o registro e outras providências. Os traficantes deram linha de pipa e caíram no mato. Olha, na noite da última quarta-feira, 3 ônibus municipais de Arataca foram completamente destruídos por um incêndio. Falamos ontem aqui no Jornal do Meio-Dia e já temos a resposta o porquê isto aconteceu. Segundo informações da Prefeitura de Arataca, o fogo foi causado por um adolescente de 14 anos e um jovem de 19 que estavam fumando maconha dentro de um dos veículos. Os suspeitos se apresentaram na delegacia ontem, quinta-feira. No entanto, não há informações se eles foram presos ou apreendidos. De acordo com a nota oficial, os dois jovens deixaram cair as bitucas de cigarro de maconha dentro dos ônibus, que estavam fora de serviço e aguardavam manutenção. O incêndio começou em um dos veículos e rapidamente se espalhou para os outros dois, que estavam estacionados ao lado. A maconha incendiária tem que pagar. Foi identificado o corpo, que foi encontrado com perfurações de bala em uma estrada lateral da ligação Jequié Fazenda Velha, margeando os trilhos da Fiol, na manhã de ontem, quinta-feira. Identificado como Riando Santos Brito, 22 anos, era natural de Milagres. De acordo com as informações, ele residia no loteamento Amaralina, em Jequié. O corpo apresentava perfurações de bala e foi removido pelo DPP para o Instituto Médico Legal de Jequié. Recôncavo baiano, Santo Antônio de Jesus. O homem foi assassinado na madrugada de ontem. A vítima, de prenome Abinababio, estava na Urbe 2 quando, próximo a um armarinho e próximo a uma quadra de esportes, ele foi alvejado por disparos de arma de fogo. O corpo de Abinababio foi removido pela equipe do BPT para o IML para ser necropsiado. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas. O trabalho de inteligência e repressão qualificada da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, o FICO Bahia, e da Polícia Militar resultou na localização de integrante de uma facção criminosa. Os traficantes interceptados na madrugada de ontem, quinta-feira, exibiam armas nas redes sociais e usavam drone para monitorar rivais e a chegada da polícia. Os criminosos foram alcançados por equipes da FICO Bahia, do 6º Pelotão, da 27ª CIPM e da CIP Litoral Norte, na BR-101, entre os municípios de Governador Mangabeira e Muritiba, ambos no Recôncavo Baiano. Sabendo da iminência de um possível ataque a um grupo rival na região do Recôncavo, as forças de segurança iniciaram as varreduras e viram os dois veículos. Na tentativa de abordagem, houve confronto. Foi bala para todo lado. Em um veículo modelo Celta com restrição de roubo, dois traficantes acabaram feridos. Eles foram socorridos, mas não resistiram. O outro automóvel usado por criminosos conseguiu escapar do bloqueio. Com a dupla de resistentes, foram encontrados dois revólveres calibre 38, carregadores alongados para pistola, o mesmo que aparece nos vídeos publicados em redes sociais, munições, placas de colete balísticos, drogas e um drone, além de uma balança de precisão. Um homem identificado como Luiz Carlos Bezerra de Carvalho, 46 anos, ele foi morto a tiros dentro de um boteco na cidade de Morro do Chapéu, a cidade mais fria da Bahia, localizada no norte do estado. Ele foi assassinado após uma discussão com um indivíduo que o acusou de ter um relacionamento amoroso com a sua companheira. Após o homicídio, o suspeito fugiu e é atualmente procurado pela polícia. Uma equipe do SAMU foi chamada ao local, mas ao chegar encontrou Luiz Carlos já sem vida. O corpo foi encaminhado para o DPT de Irecê. O caso está sendo investigado na delegacia de Morro do Chapéu, que busca esclarecer os detalhes e a motivação do crime, além de capturar o suspeito foragido. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui. Mas já quero marcar o próximo encontro, segunda-feira, com todo mundo a bordo de sua viatura virtual no Jornal do Meio-Dia. Com a informação que você precisa na hora do almoço. E que continue, Baquinho, desejo um ótimo final de semana. Kátia Gomes, um ótimo final de semana para você também, Marcos Bezerra. E lembrando que é domingo. Domingo vai ter galinhada no caldeirão da Fonte. Bom fim de semana.
Ai, Coutinho, você gosta, né, Tricolor? Coutinho Neto, um abraço pra você, bom fim de semana. Feliz Dia dos Pais, tá, Coutinho? É, claro, Dia dos Pais, Dia das Mães é todo dia, mas se tem uma data aí, né, Marcos, que comemora, é importante parabenizar. Então eu parabenizo você, Coutinho, que é um grande pai, né? É, que eu digo os filhos de Coutinho, né não? Os meninos aí. E parabéns mesmo, Feliz Dia dos Pais pra você. Bem, vamos para a última notícia, Marcos, de hoje do programa, falar sobre um assunto importante aí, que é sobre a FGTS, né, que distribuirá mais de 15 bilhões a trabalhadores, tá? Vamos resumir aqui para vocês. O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, aprovou ontem a distribuição de pouco mais de 15 bilhões de reais entre os trabalhadores que têm contas vinculadas ao fundo. O valor é 65% do total de lucro registrado em 2023, que foi de mais de 23 bilhões de reais. Segundo o Conselho Curador, com essa distribuição, a rentabilidade das contas vinculadas do FGTS em 2023 vai superar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, em mais de 3 pontos percentuais, sendo a maior rentabilidade desde 2016. Todos os trabalhadores com saldo nas contas vinculadas no FGTS no dia 31 de dezembro de 2023 têm direito a receber os valores que serão distribuídos. A gente espera realmente, né, Marquinhos? Receber aí.
Eles pagam sempre.
Então é isso, qualquer coisa vai no Google lá pesquisar para você ver como será feito o cálculo, como calcular, como consultar o saldo, o rendimento, sobre o lucro, você encontra tudo, tá certo? Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje aqui do Jornal do Meio Dia. Queremos agradecer a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira com mais edição do Jornal do Meio Dia. Antes de dar tchau, calma. Deixa eu falar o Felizardo aqui, né? O papai. Eu já tava dando tchau sem falar o nome do papai. Ô, papai. O papai é o Érico Matos da Silva. Ganhou um vale-compras de R$100 da Almara Calçados. A Almara Calçados fica na Marquês de Paranaguá, viu? Ali próximo ao INSS. Tá certo, Érico? Érico Matos da Silva. Você ganhou um vale-compras de R$100 da Almara Calçados, que fica na Marquês de Paranaguá. Agora sim, ótima tarde a todos. Ótima tarde a você, Marcos Bezerra. Ótimo fim de semana a todos, de paz e tranquilidade. Feliz Dia dos Pais para você, Marcos, e todos os papais, tá?
Obrigado.
E até segunda-feira, às 12 horas, assim Deus nos permitir. Até lá.
Até lá então, Kátia Gomes. Um abraço para você e para você ouvinte que acompanhou o nosso Jornal do Meio-Dia, nessa sexta-feira. Oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. Já já tem o Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.